E agora em Fortaleza, 7:39, a Defensoria Pública do Ceará foi criada para prestar gratuita e integralmente assistência judicial e extrajudicial aos mais vulneráveis socioeconomicamente. Atualmente é formada por 315 defensores públicos. Durante o ano de 2016, a Defensoria Pública realizou em todo o estado mais de 670 mil atuações. Portanto, a Rádio Dom Bosco exibe a partir de hoje a série de reportagens Profissão Defensor, um agente de transformação social. O conteúdo traz uma abordagem sobre o verdadeiro papel do defensor público que vai além de uma petição. A reportagem foi produzida pelas jornalistas Jocasta Pimentel e Roberta Farias. Acompanhe agora a primeira parte desta série.
Sala de atendimento cheia, pessoas esperando orientação nos corredores, telefonistas que não param de atender e tirar dúvidas. Esse é o cenário que nossa reportagem encontrou ao chegar à sede da Defensoria Pública do Ceará, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Mas por que tanta gente procura o serviço da Defensoria? Quem responde essa pergunta é a população, que leva diariamente diversas demandas ao órgão.
O que me motivou é não pagar, né? Porque se eu for pegar um advogado, vou pagar um absurdo. E eu vim aqui na Defensoria como se fosse uma denúncia vazia, né? A pessoa não tá pagando, a gente faz a denúncia vazia. Se eu tivesse ido pela força, eu tinha a pessoa na delegacia lá na esquina e tinha pedido pra estar pra fora. Eu tô nos trâmites legais. Só que tá aí, eu tá com 8 meses atrasado.
É que eu vendi uma moto um tempo atrás, bastante tempo, o rapaz não transferiu. Aí eu tô aqui porque eu fui no juizado e ele mandou eu ir fazer um BO e se dirigir aqui à Defensoria, por isso que eu tô aqui. Eu vendi e esperei que a pessoa transferisse. Ela não transferiu, vendeu para outro, vendeu, e aí a gente fica preocupado, é um negócio, o nome da gente rodando por aí, pode acontecer alguma coisa aí.
Foi o atraso na pensão alimentícia e porque o pai dos meus filhos, ele não tá com o valor integral que tá sendo pago, ele só vem pagando o valor parcial. Através da forma amigável, ele não arca com a responsabilidade, eu precisei procurar a Defensoria Pública por não ter condição de arcar com os custos, né, no processo. A minha expectativa é que ele venha cumprir com a responsabilidade, que ele seja chamado.
Eu fiquei com essa casa onde eu moro e fiquei pagando a prestação, que era financiamento da Caixa Econômica. Aí quando foi agora, aí uma época eu procurei lá, que estava no nome do irmão da minha ex-mulher. Aí estava tudo direito lá, ainda estava no nome dele e tudo. Aí ele disse, não, pai, depois eu vou transferir essa casa para você. Quando eu terminei de pagar a casa, antes de terminar, mandaram uma carta lá que ia executar a casa. Aí eu digo, executar por quê? Porque ele tinha feito negócio na casa e nunca tinha pago uma prestação. Aí eu fui lá na caixa, rapaz, se você não pagar, tá aqui o dá pra você pagar. Se não pagar isso aqui, nós vamos dar só 30 dias para ser executada.
Prestar orientação jurídica, defender os necessitados, mediar conflitos, além de promover a conscientização dos direitos humanos. Essas são algumas das funções de um defensor público. Mas quem são esses homens e mulheres que escolheram trabalhar em uma das instituições mais importantes para os brasileiros e a mais confiável do sistema de justiça? Atualmente, à frente da Coordenadoria das Defensorias da Capital, a defensora pública Nathalie Macilon explica que o dia a dia dos profissionais defensores está muito além de uma simples petição.
Porque eu vi que o alcance dela era muito maior do que um simples peticionamento, do que uma simples orientação jurídica, que transforma a vida daquela pessoa. Então isso me encantou e fez com que eu abraçasse a carreira, esteja nela até hoje e pretenda me aposentar como defensora pública, né? Então isso faz com que a gente se motive a cada dia a continuar nessa profissão, né, que com certeza para a população, né, que nem sabe que tem o que é o direito, né, quais são os seus direitos. Quando a gente escuta aquela história e consegue dar a orientação jurídica, consegue entender que aquela ação é só um fator na vida dela, que por trás dali tem muito mais coisa, que a gente pode orientar, que a gente pode ajudar, que a gente pode transformar realmente a vida daquele cidadão, né, da dignidade.
Segundo pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, divulgada no último mês de setembro,
92,4% dos entrevistados avaliam a Defensoria Pública como muito importante ou importante, o que a deixa na primeira colocação entre todos os órgãos citados. O Ministério Público foi o segundo mais mencionado, com 91,6%, seguido pela Polícia, com 90,4%. O resultado dessa confiança que os cidadãos depositam na Defensoria Pública está no trabalho árduo, que vai além da esfera jurídica. Um exemplo disso é a história da defensora Nathalie Massilon.
Era um caso que eu estava atendendo num juizado especial. Era muito simples. Era uma conta de energia que não estava sendo paga, o motivo outros. E eu fiquei atendendo aquela senhora várias vezes, entrei com processo, tentei religar a energia e a liminar foi negada. E essa senhora chegou na minha porta e disse assim: doutora, eu soube que a liminar não deu certo. Então quando eu cheguei na minha casa hoje, que eu vi que não ia religar a minha energia, eu vim aqui e tomei uma decisão e eu queria conversar com a senhora. Aí eu disse: não, diga o que é, vamos ver se realmente foi isso mesmo, você tem certeza, deixa eu olhar o processo. Não, minha decisão tá tomada. Na verdade, esse problema é só um. Aí me contou tudo que tinha acontecido na vida dela, que ela tinha um filho portador de HIV, que ela estava desempregada, né, que a situação dela era muito difícil e que não tinha mais sentido a vida dela. E aí eu disse: olhe, eu queria lhe pedir uma chance, né, me dê um prazo, me dê um tempo para eu ver se eu consigo reverter essa situação, me dê 24 horas, vá para sua casa, pare em algum lugar, faça uma oração, entregue sua vida, não tome uma decisão, me dê 24 horas. Aí no outro dia ela veio à minha porta e disse: eu não sei o que foi que a senhora fez, se a senhora fez, o que foi aconteceu, eu só sei que a energia da minha casa foi ligada e eu vim aqui para lhe agradecer, porque eu não sei se foi judicial, se foi a COEL, se eu não quero saber, eu só quero lhe dizer que aquelas suas palavras evitou que eu desse fim na minha vida.
Ainda segundo a pesquisa, a Defensoria também desfruta do maior percentual de confiança entre os órgãos do sistema de justiça, com 74,1%, estando em segundo lugar em relação a todas as instituições citadas. Ela tem destaque entre os locais procurados para denúncia de irregularidade, sendo a mais lembrada entre os integrantes do sistema de justiça. Nesse quesito, os órgãos mais citados foram Polícia, 32,8%, Prefeitura, 26,1%, PROCON, 23,3% e Defensoria, 20%.
Defensor público há 7 anos e atualmente supervisor na comarca de Sobral, região norte do estado, Igor Barreto teve um personagem importante na vida, que serviu de inspiração profissional para ele.
Meu avô era advogado, não era defensor público, naquela época se chamava advogado de ofício, advogado que fazia as causas de graça. Quando ele faleceu, aos 48 anos, foi assassinado, ele tinha mais de 500 clientes, a maioria deles, a grossa parte deles, era trabalhando de graça. Ele vem de origem muito humilde, Aguaretama, e se tornou um grande advogado, e ele fez isso a vida inteira, eu sempre ouvi minha mãe falando dele. Em relação ao que é mais gratificante para mim no trabalho, é dar algum sentido à palavra justiça na vida concreta das pessoas e na minha. Saber que é possível lutar por isso e que isso faz a diferença muito profundamente, pode ser algo muito transformador na vida das pessoas. Quando a gente não consegue obter o que a gente deseja, ao menos o sentido de ter lutado, a sensação de ter feito todo o possível é muito gratificante.
Logo que saiu da faculdade de Direito, Igor Barreto atuou como assessor jurídico na Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Fortaleza. E até hoje, como defensor da execução penal, tem uma forte identificação no trabalho com pessoas privadas de liberdade.
Eu defendi uma mulher acusada de participar de um homicídio. Era uma mulher de uma vida... Era prostituta num bairro aqui periférico de Sobral, uma situação de muita degradação humana mesmo, muita exclusão. E essa mulher estava sendo acusada injustamente e foi absolvida. Então, o primeiro júri da absolvição dessa mulher. Houve um outro júri também, no caso da dona Maria Osmarina, que foi acusada também injustamente de ter matado o próprio filho, uma criancinha recém-nascida. Isso foi junto, o caso se deu muito próximo de um caso daquela Isabela Nardoni, né? Aquela criança que foi barbaramente morta pelos pais, aparentemente, quando esse caso da Isabela Nardoni acabou sendo acusada, a dona Maria Osmarina, junto com o marido dela. E eu me lembro de ter ido à casa dela antes de fazer o júri e entrando na casinha humilde dela, de 2 cômodos, a sala, o primeiro cômodo da casa, a primeira coisa que a gente via na casa era uma foto dessa criança, um quadrinho dessa criança na parede pendurada, a criança que ela era acusada de ter matado e de fato injustamente. E mais recentemente um caso de de ter conseguido autorização para liberação de órgãos de alguém que tinha falecido, né, tinha morte cerebral, e daí precisava da autorização judicial para liberação de órgãos, e acabou sendo feito na manhã de um dia, e às 4 horas da tarde do mesmo dia, já estava com ordem judicial, entreguei ao médico, que aqui no Hospital Regional Norte fez o transplante e salvou 5 vidas.
Na segunda parte da série de reportagens especiais Profissão Defensor, um agente de transformação social, você vai conhecer os projetos desenvolvidos a partir da Defensoria Pública do Estado e como eles beneficiam a população e garantem seus direitos.
Informativo Dom Bosco, mais informação na sua vida.
Agora em Fortaleza, 7:38, e a Rádio Dom Bosco exibe hoje a segunda e última parte da série de reportagens Profissão Defensor, um agente de transformação social. O conteúdo traz uma abordagem sobre o verdadeiro papel do defensor público, que vai muito além de uma missão. A reportagem foi produzida pelas jornalistas Jocasta Pimentel e Roberta Farias. Acompanhe agora a segunda parte desta série.
A Defensoria Pública do Ceará conta com diversos tipos de projetos voltados à defesa dos direitos humanos, seja na área da infância, da pessoa idosa ou do consumidor, por exemplo. Um deles é o Núcleo de Solução Extrajudicial de Conflitos, o NUSSOL. O objetivo principal desse núcleo é evitar a judicialização dos processos, estimulando o protagonismo dos cidadãos na resolução de conflitos por meio de um diálogo mediado por um defensor público. A supervisora do NUSSOL, Rosane Magalhães, explica que a função do defensor público em si deve ser a busca de uma solução pacífica dos conflitos de forma prioritária.
O nosso nível de consenso do núcleo, dos atendimentos que nós fizemos em 2016, resultou em 85% de consenso. Então é um nível elevado, mas isso deve-se às partes, porque elas são autônomas para assim fazer, né, chegar a esse consenso. Nós as incentivamos, ajudamos a pensar sobre esse conflito com um novo olhar, de uma nova perspectiva. Elas não podem se ver como inimigas, elas têm que ser solidárias, porque a solução tem que sair delas. É importante que saia, porque vai ser o resultado dessa solução, ele será mais duradouro, porque elas construíram. Elas primeiramente sabem do problema do conflito e também elas têm condições em regra de resolver esse conflito. Então a gente incentiva isso e demonstra que elas têm essa habilidade e elas têm essa possibilidade desse caminho. Nós fazemos esse incentivo do diálogo.
Em conformidade com o que determina o Estatuto da Pessoa com Deficiência e alinhado à missão institucional de promover o acesso à justiça a vulneráveis, o NUSSOL promoveu em julho deste ano uma mediação entre um casal de surdos. A supervisora do núcleo, Rosane Magalhães, relembra que o diálogo contou com o apoio de uma voluntária intérprete e tradutora na língua brasileira de sinais, Libras.
Da última vez nós atendemos um casal de deficientes surdos. E aí nós tivemos a ajuda voluntária de uma tradutora de Libras. E foi fantástico, assim. Mais difícil do que com outro casal, porque a comunicação é mais complicada. Mas tinha a presença dela, da tradutora. Foi fantástico. Conseguimos trabalhar todas as questões que eram importantes do divórcio. Porque tinham filhos e tinham bens. E tinham dívidas em comum. Tudo aquilo que resulta de um casamento. E aí fizemos numa só sessão. Mas foi a manhã toda. E resultou, foi favorável. E assim, foi fantástico, porque eles estavam dispostos, por mais que estavam querendo aquele consenso, mas tinha que ter toda uma técnica, todo um trabalho e instrumentos, instrumentais para ajudá-los a resolver e colocar aquilo no papel.
A Defensora Pública Geral do Estado, Mariana Lobo, avalia o trabalho realizado pelo órgão.
É um trabalho de excelência e principalmente um trabalho de muita relevância social, porque faz, através da efetivação de direitos, a igualdade e a inclusão social.
Mariana Lobo também destaca alguns aspectos importantes do perfil do profissional defensor.
O aspecto que eu destacaria é o compromisso com a concretização dos direitos independente de acionar o Poder Judiciário, ou seja, trabalhando os meios e os mecanismos para que a população possa conhecer e exercer seus direitos.
Outra iniciativa da Defensoria Pública do Ceará é a Rede Acolhe, que, como o próprio nome já diz, é um local que acolhe e agrega uma rede de assistência às vítimas de violência. Segundo o coordenador da rede, Tiago de Holanda, a ideia do projeto é dar um melhor atendimento aos familiares dos presos e também às vítimas de violência, além de potencializar o trabalho do defensor.
Se destaca na prevenção de homicídios, vamos dizer assim, numa prevenção terciária. Três níveis de prevenção de violência. Prevenção primária, que são aquelas ações que você faz para atingir toda a população. A secundária, você foca num público mais vulnerável àquelas violências e você faz uma ação direcionada àquelas pessoas. E a terciária é aquelas que já sofreram a violência, que você vai atender como forma de que ela não seja revitimizada, né? Ou seja, não sofra nova violência ou ela não cometa uma violência. Então aí que a gente encontrou aonde a Rede Acolhe melhor contribuiria na prevenção. Na identificação dessas famílias que tiveram uma vítima de homicídio ou alguém que sofreu uma tentativa de homicídio ou alguém que está em ameaça, a gente chegando o mais rápido possível, a gente tomando algumas ações dentro da defensoria e articulado com uma rede de serviços, a gente pode estar reduzindo os danos e a revitimização e protegendo pessoas.
Tiago de Holanda explica na prática a atuação da Rede Acolhe.
Ela faz o primeiro encontro com a família, faz esse levantamento das questões. Porque parte da defensoria é, sobretudo, perguntar para a família se ela quer que a defensoria acompanhe o processo do homicídio, se ela quer justiça, se ela quer acesso a essa justiça. E como a defensoria pode acompanhar? Indo com ela até o delegado para ela prestar um depoimento, acompanhando as audiências. E em alguns até auxiliando o Ministério Público na denúncia, né? Fazendo esse papel. Também é possível, articulando programas de proteção, porque a defensoria é porta de entrada de alguns programas de proteção. Então a gente aciona primeiro o interesse da família nesse acompanhamento, depois os diversos, a gente faz um levantamento do processo e aciona os diversos órgãos que importam nesse caso.
No Ceará, os defensores públicos também estão organizados e têm buscado garantir a valorização da categoria. Ana Carolina Gondim, defensora pública e presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, explica quais os principais objetivos da entidade.
A Associação dos Defensores Públicos, ela existe há 37 anos, ou seja, até mesmo antes da Defensoria Pública do Estado do Ceará, que hoje conta com 20 anos de história. Isso porque, já naquele tempo, pessoas que exerciam essa função, antes mesmo de fundar a Defensoria Pública do Estado, já se reuniam e a sua primeira luta foi uma delas, foi a instituição da Defensoria Pública do Estado do Ceará. A associação, ela anualmente promove vários eventos sociais, né, tanto para os associados como para a comunidade. Promove também cursos, palestras, na tentativa de valorizar também esse profissional. Faz o acompanhamento legislativo das matérias que tramitam tanto no Ceará como em Brasília, sobre o interesse, né, da Defensoria Pública e do seu público-alvo, que é a população cearense.
Nesse mês de novembro, a população cearense ganhou um novo serviço a partir do trabalho dos defensores. É o projeto Defensoria em Movimento. Quem explica melhor é a titular da Coordenadoria das Defensorias da Capital, Nathalie Macilon.
Nós estamos iniciando um projeto que vai envolver toda a Defensoria Pública, que é o projeto Defensoria em Movimento. Eu digo que não é nem um caminhão, é uma Scania que vai estar nas comunidades, não só na capital, mas também no interior, nas comunidades tradicionais, promovendo educação de direito e atendimento integral à população. Então é um projeto que todos os defensores estão se envolvendo. Isso é itinerante, né? Todo mês nós vamos ter uma agenda que vai ser divulgada para a população para ir para os bairros, né, para as comunidades tradicionais, para o interior do estado. Então, toda a defensoria está envolvida nesse projeto. Então, nós vamos ter várias áreas de atuação: saúde, consumidor, família, idoso, criminal. Então, assim, a defensoria vai se envolver como um todo nesse projeto. E eu tenho certeza que a população vai ganhar muito com isso, porque a gente vai permitir que ele, no seu bairro, na sua localidade, né, às vezes a pessoa não sabe nem onde é a defensoria pública, que esse nosso bairro Luciano Cavalcante. Então nós estaremos lá prestando toda a orientação, empoderando as pessoas dos seus direitos para que elas saibam buscar, saibam se comportar nos seus lares, no seu ambiente de trabalho, né? Na sociedade, né? Sabendo dos seus direitos.
Pelos corredores da sede da Defensoria Pública do Ceará, é possível visualizar o quanto esses profissionais se preocupam com a transformação social e a garantia de direitos. As portas das salas de mediação, por exemplo, estampam palavras como solidariedade, afetividade, dignidade e igualdade. Palavras simples, mas que fazem a diferença na sociedade, assim como os homens e mulheres que escolheram a profissão defensor.